Ok, vamos passar a palavra então agora ao senhor Eduardo Levi, diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Sintele Brasil.
Bom dia a todos. Eu vou iniciar concordando em tese com o Demi e com o Bruno. Mas diria que só num detalhezinho que eu vou falar sobre a ILD, que não faz parte da nossa apresentação, é que a ILD, os preços, na nossa visão, não têm que ser baratos, os preços têm que ser justos. Construir uma rede no Amazonas é muito diferente de construir a rede no Paraná, por exemplo. E talvez o meio termo seja o estado do senador na Bahia, não deve ser tão caro quanto no Amazonas, nem tão mais barato do que no Paraná. E pegar um pouco, que eu acho que é um pano de fundo da nossa discussão e discordância que nós apresentamos quando fizemos a nossa contribuição à consulta, que falar depois, às vezes, tem vantagens, né? Que o Bruno comentou a respeito dos preços e de ofertas e etc., e que está muito certo, né, da diminuição de entrada de novos players no mercado e que a legislação e a regulação seja mais simplificada, porque são distintos dos demais, sem dúvida. E ele fala o seguinte: a publicidade é forma de estímulo à competição. Isso é, para nós, um ponto primordial. Nós estamos no mercado acostumados a uma competição ferrenha. Em fevereiro de 2012, o Brasil já atingiu quase 64 milhões de conexões chamadas banda larga, pela definição do DEME, não talvez a definição que se fale banda larga. O que é banda larga, né? Para um ou para outro. Mas, de qualquer forma, mais de uma nova ativação por segundo em 2012. O Brasil conta todos os seus municípios com infraestrutura de banda larga fixa. E também tem que ser justo, né? Temos um município, o menor município do Brasil com o maior município do Brasil em área geográfica, o atendimento a todo esse município maior de todos traz uma dificuldade muito maior de um município menor, além das questões ligadas a distintas localidades em termos de dificuldades de implantação de qualquer tipo de infraestrutura. Nós temos hoje já quase 2.800 municípios com cobertura em banda larga móvel e o mercado exige muito da nossa parte. As obrigações regulatórias levam a 928 municípios no ano que vem, daqui a um ano. Nós já atingimos hoje 2.769 municípios. Como é feita a aferição de qualidade hoje? E eu não vou me ater muito, mas é como o Bruno falou. Nós temos uma discussão, e começou-se um debate na mídia, e o debate está aqui agora, falando sobre cabe à empresa fazer a aferição? É assim que o Brasil funciona desde sempre. Desde sempre, os indicadores foram coletados e são coletados pelas empresas e entregues à Anatel. Pode parecer até um paradoxo, mas, como ele disse, a auditoria são feitas, são checados os indicadores. Quando os indicadores não batem com aquilo que a Anatel fiscaliza, ela cria, vamos dizer, um embate e um pedido de apuração, ela abre um PADO, conhecido PADO. As empresas hoje elas têm instrumentos de coleta porque elas precisam aferir o dia inteiro todo o tempo, a qualidade do serviço que estão prestando, e elas pegam esses índices que utilizam e encaminham mensalmente para a Anatel. Sempre foi assim, antes da privatização e posteriormente após a privatização. Então, há uma evolução, talvez, ou de qualquer forma, há uma forma diferente de se fazer hoje que talvez traga até mais transparência do que já é feito com todos os demais indicadores de telecomunicações no Brasil. As multas que são aplicadas às empresas hoje são oriundas de informações que as próprias empresas prestam à Anatel. A EAQ, então, falando, é a entidade que será responsável por essa qualidade. O regulamento fala, a resolução fala sobre devem proceder à seleção e contratação, que foi feito. A EAQ será responsável pela coleta, o cálculo e a armazenagem dos indicadores. A definição de requisitos, todos, o Bruno comentou aqui, foi feito em conjunto com a Anatel. O processo de escolha considerou critérios técnicos, jurídicos, comerciais, em conformidade com a regulação. A regulamentação, demoramos 25 dias, participação de todas as prestadoras e da Anatel. Foram feitas várias avaliações de grupos independentes, tudo com a participação da Anatel, obviamente. Vários requisitos de habilitação, 75 critérios de proposta técnica, todos esses índices de linguagem complexa, complicada, que é isso que nós falamos aqui, todas foram consideradas aptas. Foi colocado e disponibilizado um software independente agora, e a Price, na nossa visão, foi a empresa que reuniu as melhores condições técnico-jurídica, regulatória e comercial. E aqui tem um detalhe, né, da questão da Sunnose. A Sunnose é uma empresa que não existe no Brasil, ela está sendo montada no Brasil agora, e nós acreditamos que vai trazer para o país um ganho muito interessante em função da experiência que ela tem. Nós descobrimos esta empresa quando estávamos participando da discussão sobre o regulamento ou sobre a consulta pública que a Anatel tinha colocado à disposição do mercado. Nós procuramos fazer um levantamento de como o mundo fazia a sua medição, a sua aferição de qualidade, como é que o mundo apresentava à sociedade os seus dados, os dados das suas empresas. E o que o mundo mostra é algo muito diferente do que o Brasil estabeleceu. Independente de certo ou independente de ser errado, nós entendemos que, no conceito da publicidade é a forma de estímulo à competição, a grande maioria do mundo, com exceção de 3 países que não são tão representativos em termos do mundo, como disse o Bruno, o Japão, o Reino Unido, os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, nenhum deles estabelece um valor exato para a obrigação da empresa apresentar. E depois eu vou procurar falar um pouco por que disso, porque a gente sempre fala que deve dar exatamente o que contratou para um cliente, mas vou lembrar um pouco. Quando o senhor chegou de manhã, nós conversamos e o senhor comentou o Eixão hoje estava mais congestionado do que a média. A internet, e o Demi comentou, ela é muito diferente da telefonia fixa por uma série de pontos. E a forma como ela foi construída, ela não traz o domínio de um determinado meio para um determinado cliente, como, por exemplo, na telefonia fixa. A telefonia fixa é muito simples de entender. Aquele fio está ligado ali, é só daquele telefone, ninguém pode utilizar mais. Não há, então, uma distribuição daqueles recursos. É um absurdo uma telefonia fixa passar um telefone em casa das 24 horas por dia, 23 horas parado com aquele meio preso à disposição. É um desperdício de recurso. A internet trouxe uma vantagem muito grande sobre isso, e é isso a popularização e o custo ser mais baixo. Uma estrada como o Eixão, ou a Marginal de um Tietê, ou a Avenida Brasil, no conceito da internet, ele permite que todo e qualquer usuário entre nessa grande rede, ou nesse grande caminho. O que acontece é que, quanto mais carros entram nesta rede, menor a velocidade média para todos, independentemente da infraestrutura. É claro que a Marginal do Tietê, ou o Eixão, como o senhor comentou hoje, o Eixão é um caso esporádico hoje, tanto é que chamou a atenção, está num congestionamento maior. A rede de internet, ela não pode estar permanentemente congestionada, como, por exemplo, a Marginal de São Paulo, que está mais congestionada na média do que um Eixão. Mas, se alguém quiser utilizar aquela pista somente para si, o Eixão tem um meio riscado à disposição de polícia, bombeiros e ambulância e etc., à sua disposição às 24 horas por dia. Aquele meio tem um custo maior para a sociedade ou para quem quer que seja, para poder dispor a todos. Então, a internet, ela nunca vai conseguir, da forma como nós montamos, o mundo montou a internet, oferecer a um cliente que contrata um determinado valor permanentemente aquele valor alto. É diferente da telefonia fixa, por exemplo.
Foi essa objeção que o senhor
levantou? Não. Nós não causamos, não criamos objeção, e é assim que ela existe. O que nós mostramos à Anatel quando nós discutimos é que o mundo faz as medidas, mas não estabelece uma meta. O mundo faz as medidas e diz o seguinte: quem quer um serviço de maior qualidade ou maior velocidade ou de maior, seja o que for, melhor qualquer coisa, mas que na visão do cliente lhe dará melhor resultado, seja pelo atendimento, seja o que for, pode escolher entre as ofertas disponíveis. O que nós discutimos e apresentamos como argumentos foi: a forma como estava sendo feita, ela vai naturalmente trazer um incremento de custos, porque as empresas vão ter que fazer ofertas iguais para todos, não vai haver a distinção de qualidade, porque todos terão que oferecer um mínimo daquilo para o cliente. E eu costumo usar como exemplo o meu pai, que com 84 anos de idade tem uma necessidade de qualidade diferente da minha por necessidade de serviço. Então, eu me disponho a pagar um serviço de um valor maior do que ele, em tudo, no aspecto de telecomunicações. Então, a nossa questão maior foi essa. Nós entendíamos que devíamos fazer como o mundo faz, apresenta os valores e coloca esses valores com a maior publicidade possível e, na questão de competição, deixaria os clientes fazerem a opção. Nunca nos opusemos a fazer as medidas são bem-vindas, devem ser feitas, mas a exigência de mesma qualidade para todo tipo de cliente onera a rede brasileira sem trazer um benefício maior a todos. Essa foi a nossa visão, que é diferente da visão. É claro, o certo ou errado depende da... Mas é o resultado que vai dar. Bom, gostaria de falar um pouco sobre o que o senhor falou de neutralidade de rede. O setor de telecomunicações, ele tem uma característica basicamente distinta da radiodifusão, porque nós não vemos o conteúdo. Nós temos uma caixa fechada em que nós levamos do ponto A ao ponto B. E não devemos interferir em nada disso, desde que haja uma lógica para benefício de todos. Vou dar um exemplo do que ocorreu recentemente com a bênção de diversos atores. O comitê gestor, do qual o sindicato, do qual eu represento, faz parte, tem um assento no comitê, a Anatel, que tem um assento, o DEME, com o seu notório saber em internet, respeitado, e diversos outros atores, nós somos 21 no comitê gestor. A Anatel, os órgãos de defesa do consumidor e as empresas. Existe, dentro das máquinas de computação, no computador de cada uma das pessoas, uma forma de se utilizar para gerar spam, para gerar mensagens para todos, o que já se conhece, e o Brasil é um grande gerador de spam. Vai deixar de ser até o final desse ano. O Brasil é um grande gerador de spam que gera um custo enorme, porque é um desperdício de rede que fica girando essas informações. Esse local onde é gerado o spam e é colocado alguma coisa na máquina através de terceiros externamente é conhecido como porta 25. É o jargão usuário, porta 25. A porta 25 é uma porta que não traz controle maior, então ela foi inicialmente imaginada para um determinado tipo de uso, mas que acabou sendo utilizado por quem gostaria de fazer o spam. Se nós bloquearmos a porta 25, nós vamos ter um ganho enorme no Brasil. Mas bloquear a porta 25 é, de uma forma ou outra, uma maneira de tirar a liberdade de um determinado cliente em poder utilizar aquela porta da forma como ele queira. Então, para que a rede brasileira toda pudesse ter um ganho de qualidade para todos, os atores, comitê gestor, Anatel, órgãos de defesa do consumidor, para entender o assunto, e as operadoras se reuniram e assinaram um documento. Nós estamos trabalhando durante o ano de 2012 no sentido de começarmos a fazer o bloqueio na rede de internet do Brasil de qualquer tráfego oriundo da porta 25. Nós vamos eliminar 90% do spam brasileiro. O Brasil é um dos campeões de spam. Isto ofende a neutralidade da rede ou não? É um debate que tem que se fazer. Esse debate, e nós só fizemos na medida em que todos esses atores participaram e assinaram um determinado documento, inclusive o órgão de defesa do consumidor, para entender que quando um consumidor vem a reclamar que a sua porta 25, pela qual ele está tentando utilizar, não está tendo acesso à rede, é porque houve uma ação nacional brasileira para impedir que isso ocorresse, em benefício de todos. Então, há um cuidado que tem que ser tomado. Não é uma iniciativa que a empresa pudesse fazer, nem deveria fazer, mas é uma ação feita de tal forma que traga maior benefício a todos. Bom, falei do parceiro técnico, falei na questão da Oi, o próprio Bruno respondeu, quer dizer, a Oi, com todas as empresas, tem essa mesma visão que nós temos, e ela depois foi mais contundente em colocar essa questão que foi feita. Em relação ao Fistel, agradeceria muito que esta casa colaborasse conosco no sentido de que o Fistel pagasse esse serviço. E não são 2 bilhões que nós arrecadamos no ano de 2011. Até novembro foi 3,6 bilhões. Vai dar 4, é o dobro do que o senhor falou. A Anatel, o Fistel foi criado para fiscalizar o serviço de telecomunicações, é para dar recursos à Anatel para fazer isso. A Anatel não recebe 10% desse valor para fazer a fiscalização. O custo disso recai sobre a sociedade. Cada vez que se ativa um telefone celular pré-pago, que vai gerar uma conta de R$ 6 mês, a ativação desse serviço gera R$ 26 para o Estado brasileiro, R$ 26. E a cada ano a renovação em torno de R$ 16. Não é justo que se faça isso. Quando se acrescenta esse custo desta entidade por parte das operadoras, não se há uma forma de se fazer a não ser isso e ao serviço, o que não é justo. Quer dizer, nós estamos aqui lutando, brigando para a redução de impostos, de taxas, e estamos acrescentando um custo a mais. Esse custo poderia muito bem ser financiado pelo Fistel, até porque é para fiscalizar, é para isso mesmo. Bom, muito obrigado.
Ok. Vamos para o próximo. Eu só pediria aí os oradores, eu até estou sendo benevolente com o tempo, mas não dá para ser nem tanto nem tão pouco. Mas...
Senador, muito obrigado.
Senhor, agora vamos o representante, o diretor de projetos especiais e de desenvolvimento, o senhor Milton Caraú, Cauchi Wakmura, não, Alcura, não é isso?
Sim.
Então pronto, Cachorro. Tem a palavra aí.
Tá ok aí. Bem, agradeço o convite. Vou tentar, durante a apresentação, responder a algumas ponderações que o senador Luizio fez. Então, consigo fazer funcionar? Porque vou ter que passar rápido. Ah, ok. Então, eu sou diretor de projeto do NIC.br, né? Então, o NIC.br é uma instituição sem fins lucrativos, tá? E o meu papel lá é, digamos assim, fazer os projetos que visam fomentar o desenvolvimento de serviço de internet no Brasil. Temos aí vários projetos, né, sendo conduzidos, né? Um deles é essa parte de medição de qualidade. Então, a gente está nesse processo de medição de qualidade desde 2006, Fizemos trabalho para a IDEC de São Paulo em 2007, nós temos parceria com o pessoal do RIPE, que é quem cuida da parte de distribuição de endereços IPs europeu. Então, em função disso daí, colocamos vários boxes de medição aí dentro das operadoras e temos aí uma versão nacional desses mesmos TTM Box aqui no Brasil, chamado SAMAS, né, que a gente colocou vários pontos de medição aí dentro da sede dos principais AS's. E os medianos, e estamos tentando espalhar isso daí para todo o sistemas autônomos que estão existindo aqui. Dentro dessa parceria,